Vamos lá falar um pouquinho sobre o Jonas. Sou um jovem engenheiro de 29 anos de idade, sou formado na Unifilm em Londrina, tenho pós em gestão pública e estou na cidade aqui atuando como engenheiro civil há uns 7 anos. Fui incumbido pelo Jaelson e pela sua equipe para assumir a Secretaria de Obras, uma pasta muito grande, muito extensa, que engloba todos os serviços urbanos, toda a parte de obras, urbanismo, reforma, dentre outros.
Jonas, você tem alguma particularidade, por exemplo, alguma coisa que você tem um quê a mais? Eu adoro esse tipo de projeto. Existe isso?
Existe sim, Serginho. Acho que os projetos de infraestrutura, que entra a rede de drenagem, rede de esgoto, essas obras vultuosas, elas trazem um grande benefício para a sociedade. Já falando em benefícios, a gente tem alguns pontos da cidade críticos, principalmente em relação à infraestrutura, alguns pontos que estão sem asfalto, alguns buracos que já estão há alguns meses aí, alguns buracos inclusive da SAAI sem fechar, e alguns problemas em relação à água pluvial, que todas as chuvas é o mesmo problema sempre.
E não tem solução, tem? A não ser que fizer uma desapropriação e fizer alguma coisa maior também, que aí não só é muito custoso, como é quase que impossível. Ou você acha que existe um meio termo?
Tem a possibilidade sim, Serginho, mas tudo tem que ser muito bem planejado e muito bem estudado para ser uma solução efetiva. Em alguns casos específicos do município, a gente sabe que vai gerar uma desapropriação de vários imóveis para conseguir resolver alguns problemas que há décadas aí assolam a população.
Desapropriação. Além da se arrumar um certo tipo de confusão, porque ninguém quer sair de onde está, isso custa dinheiro e não tem outra maneira.
Não tem outra maneira, Serginho. Principalmente em relação às tubulações, os problemas de enchente que nós temos em alguns pontos específicos do município, não tem outra maneira a não ser a desapropriação de alguns pontos para ser criada uma nova tubulação, um novo sistema de drenagem superficial. Como eu disse, são obras de grande vulto que tem que ser planejadas, estudadas e ver a viabilidade técnica e financeira delas.
Toda essa relação que você já pautou aí, umas que estão em andamento, outras que irão começar e algumas que estão em fase final.
Exatamente, Serginho. Vamos falar primeiro das escolas. Inclusive, por esses dias, o governo do estado decretou a volta às aulas na rede estadual de ensino e nas universidades públicas. O tema educação é um tema que nos preocupa. Nós temos 4 escolas do município que estão em processo de construção ou reforma. A primeira escola é a Escola Santa Terezinha, uma obra por volta de 3,5 milhões de reais, que tem um provável término em janeiro de 2022. A gente tem a reforma de mais 3 escolas e CMEIs. A Escola Zumira de Albuquerque, que tem previsão de finalizar em julho deste ano de 2020. A Escola Moacir Castanho, que também tem um prazo de término para julho de 2020. E o CMEI Rotary, para março de 2021, que tem um prazinho um pouco mais longo.
Meio do ano, mas e se essas aulas voltarem? E daí? Como que vai fazer com esses alunos? Existe um plano B? Porque, pelo que eu vi em fotos, está totalmente descoberta. Principalmente a Zumira de Albuquerque e a Moacir Castanho. O CMEI do Rotary, não, já está pelo menos coberto. Mas como fazer?
Exatamente. A Zumira de Albuquerque é a obra mais atrasada em relação às escolas. Ela ainda está sem cobertura metálica. Diante da falta do aço do mercado, isso foi que a empresa nos informou. É uma pauta que é do planejamento de urbanismo e também da Secretaria de Educação. As aulas, provável volta, ela não vai ser com toda a turma, ela vai ser uma aula seletiva, com menos alunos. E vamos ter que estudar uma outra possibilidade para alocar esses alunos diante da volta às aulas.
Você falou da Escola Santa Terezinha aqui. A gente, pelo menos, observa agora uma movimentação até boa de funcionários trabalhando na obra. Tomara que vá agora, né?
Exatamente, Serginho. Ali, a primeira empresa que começou em 2019 a obra, ela acabou abandonando a obra por motivos da própria empresa. Hoje, a empresa JDF é a empresa que assumiu e torcemos para que ela termine a obra. Ele já tem em torno de 10 profissionais no canteiro de obras. A obra está acontecendo, tem alguns pilares que eles já estão fazendo, já fizeram pedidos de material. Vamos torcer para que a empresa cumpra os prazos.
Vamos seguir aí as suas pautas aí.
Vamos lá, a gente tem alguns projetos aqui, Serginho. Boa parte deles o projeto já está concluído, alguns em fase de correção de planilha e outros em fase de preparação para licitação. Uma delas é a pista de caminhada do São Miguel Arcanjo, que vai ligar a Baixada da Bela Vista até o São Miguel Arcanjo, que também vai beneficiar as empresas do Parque Industrial Bela Vista, com asfalto e obras de infraestrutura. É uma obra que está orçada em torno de 3,6 milhões de reais, com uma contrapartida do município extremamente alta, em torno de 2 milhões e meio. A gente tem um outro projeto que é junto com a Secretaria de Administração, com o Kleber, que é da iluminação de LED. Falando em iluminação em LED, foram trocadas algumas lâmpadas durante essa semana ali no bairro Invernada, mais especificamente atrás do Clube Águas Claras, ali no prosseguimento da João da Silva Cravo. No Jardim Paraíso tivemos algumas ruas que foram trocadas também. E a tendência é, durante os 4 anos de governo, transformar a cidade em 100% LED.
E até a gente ouviu a conversa do Kleber aqui, né, que é o secretário da administração. Muita gente pode estar questionando: ah, trocaram lá, mas não trocaram a João da Silva Cravo. É o que ele falou, todas têm suas prioridades. Então, existem outros bairros que necessitam também. E como a extensão da João da Silva Cravo é muito, vai muitos braços. Numa próxima, já vai para lá também. Não ficou para trás, não.
Não ficou para trás, Serginho. Hoje, a quantidade de lâmpadas que nós temos licitadas, a gente está definindo algumas prioridades. Estamos atendendo primeiro alguns pontos que são mais cruciais, que são locais que sempre foram mais escuros. Estamos atendendo primeiramente essas ruas. Mas o restante não será abandonado. Ele vai ser feito numa etapa posterior.
A lista é grande. Eu quero ver se vocês dão conta disso aí, isso sim.
A lista é grande de obras e durante os 4 anos vamos dar conta, sim. São muitas melhorias que estão vindo para o município. Um outro projeto são 2 PSFs, um no Residencial Domingos Zambon e outro no Julieta Lordani. Eles estão em fase de elaboração de planilha e buscando dotação orçamentária. Um outro projeto que está na Caixa para análise, que a Caixa é o agente financiador, é um recap na Zona Norte do município, que contempla Habitar Brasil, Conjunto Mário Sérgio, Jardim Paraíso e Lago Paraíso. É uma obra que está orçada em torno de R$2.800.000. Em relação à infraestrutura, Serginho, nós temos algumas prioridades de alguns problemas antigos. A gente está iniciando a fase de projetos para tentar levar uma solução para a população. Uma delas é a Baixada da Bela Vista, subindo Antônio Martins Pinhão. São vários anos ali que o pessoal tem um problema com água de chuva.
E ali como resolver? Fazer uma elevação? Declive de um lado e do outro. Ali vai concentrar. O que tem que fazer? Uma elevação? O que é?
Ali nós temos um problema muito grande no conjunto Euquitimatida e na Bela Vista, de entupimento de bocas de lobo. A boca de lobo não consegue captar toda a água que cai na rua. Nisso a água cai lá de cima da Antônio Martins Pinhão e vai desaguar lá embaixo. Então o primeiro passo vai ser a limpeza dessas bocas de lobo, para que a contribuição de chuva em cima do asfalto diminua e não chegue ali. E vamos ter que refazer toda uma rede de água pluvial ali embaixo, que está entupida há muitos anos. Essa vai ser a solução para resolver esse problema.
Crescendo muito lá para cima. E, consequentemente, a água vai continuar aumentando, porque vai diminuindo também, né, os pontos de absorção. E aonde vai cair? Ali também.
Exatamente. Por isso que ali é um ponto crítico, que é uma das nossas prioridades para resolver esse problema. Vai ser um estudo aprofundado ali, vamos ter que estudar toda a bacia, as possibilidades de aumento das construções, como você disse, o aumento da área impermeável. Hoje a gente tem cada vez menos áreas verdes de infiltração e mais áreas de asfalto e concreto. Por isso que é um projeto complexo, a médio e longo prazo, mas que vai ser executado.
Ô Jonas, você é jovem, vocês têm outra visão. Se eu não me engano, é Maringá que é obrigatório você ter no mínimo 20% do terreno de área de absorção. Pode ser na calçada, inclusive a calçada ecológica que se fala. Hoje se utiliza uns tijolos chamado ecológico também, que ele não fica impermeável e aceita absorção. Alguma coisa nesse sentido para amenizar? Porque nós estamos começando a ter problemas.
Exatamente. Somos uma cidade média que está com alguns problemas de infraestrutura de cidade grande. Hoje o plano diretor municipal, ele prevê que a toda obra executada tenha uma área de no mínimo 10% de área permeável. Ela pode ser grama, ela pode ser terra, ela pode ser esse tijolo ecológico, que é o também chamado de pisograma. O problema que nós encontramos é o seguinte: o número de construções irregulares e construções executadas antes do plano diretor de 2008 é muito grande. Então não tinha essa exigência, isso acabou aumentando esse problema de escoamento das águas superficiais.
Vamos começar pelo centro. Fala-se em padronizar a calçada. Já seria o uso desse tijolo ecológico para amenizar, inclusive, a comendador Luiz Meneghel, que tem alguns problemas dado a rampa elevada que joga água para alguns comércios?
Exatamente. O nosso plano diretor, ele prevê a utilização desses tijolos na calçada, porém ele não impõe uma obrigação, ele deixa como uma opção para quem constrói. Só aproveitando o gancho da comendador Luiz Meneghel e do problema das lombadas, a equipe também está fazendo um estudo para nós diminuirmos aquela água que desce na comendador Luiz Meneghel e que entra ali em várias lojas ali, e também já é um problema de alguns anos. Estamos estudando alguma alternativa ali de aumentar as grelhas laterais que fica próximo às travessas elevadas e criar algumas caixas de captação nas ruas adjacentes.
Aí eu já não sei se é da sua pasta ou já é planejamento. Por exemplo, falando ainda dessas rampas, necessita de uma pintura, e algumas cidades a gente observa, como aqui tem aqueles adornos, a pessoa sai, de repente você não vê. Eu vi várias cidades que a pessoa, antes de começar a atravessar a rampa elevada, tem pontilhado para ela parar. Aí o veículo vê que a pessoa está ali, para para ela dar sequência, não sair de uma vez e entrar. Alguma coisa nesse sentido? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer.
Entendi sim, Serginho. É uma possibilidade a se estudar, especificamente nesse primeiro projeto, é para diminuir a água que entra na calçada e que entra nas lojas. Mas esse detalhe que você falou é muito interessante, nós também temos esses problemas, que aí acaba sendo um problema de trânsito também. Nesses adornos que nós temos em volta das lombadas elevadas, muitas vezes o carro que sobe a comendador Luiz Meneghel, por exemplo, não vê que a pessoa está saindo. Isso se torna um problema que nós vamos levar para o CONSEG, que também é o Conselho de Segurança, e também falar junto com o Tenente Éder para nos ajudar a resolver esse tipo de problema. Outro problema de infraestrutura que nós temos, Serginho, é a Baixada da Vila União ali. A gente vai providenciar uma limpeza naquele córrego que passa aos fundos e alguns lugares que estão desbarrancando. Começamos a fazer um estudo para solucionar esses problemas. E só para terminar aqui, a nossa operação tapa-buracos vai começar por esses dias. Vai ser um tapa-buraco em diversas ruas, diversos pontos da cidade. Já foi providenciada a compra da brita, a compra do CAP, que nós ainda temos um pouco de estoque na nossa pedreira. E vai ser uma operação tapa-buracos refeita 100% com mão de obra própria do município para consertar alguns problemas também, alguns problemas nos bairros, alguns problemas na entrada das linhas do trem, que a gente tem um problema crônico ali entre a IBC e o Jardim Paraíso. Vamos solucionar todos esses problemas de asfalto.
Agora eu estou vendo aqui no quadro, à sua frente, tem ali, reforma telhado Chinelão, reforma telhado Secretaria de Educação, reforma telhado Posto Central. Lá precisava reformar o posto, não é só o telhado não. Reforma a Secretaria de Obras. É bem acanhado, mas tudo bem, é pouca gente aqui. Meio fio de Bandeirantes na Termiaras, só que aí eu vou emendar. Além do meio fio, uma pista de caminhada também. Eu sei que custa dinheiro, mas já que vai fazer, teria que fazer alguma coisa junto já.
Exatamente. Esse meio fio dessa estrada denominada Bandeirantes Iara é aquela estrada que você sai do São Rafael, vai até no Tio João e acaba saindo ali na PR-445. Nós temos um recurso para iluminação em LED daquela região, porém a Copel exige que seja feito toda a parte de meio fio antes deles virem instalarem os postes. Então é uma das nossas prioridades. Nos próximos dias também vamos trabalhar nesse meio fio e a posterior instalação das lâmpadas em LED por parte da Copel.
Eu pensei que era a PR que liga Bandeirantes a Iara, porque aí já ia falar até de uma ciclovia que é muito utilizado ali.
Sim, exatamente. Esse daí é um projeto futuro também que dá para a gente colocar em pauta. Em relação aos telhados, Serginho, que você acabou de ler ali no meu quadro branco, são alguns problemas específicos de prédios públicos do município. A gente vê que são prédios públicos que chovem, o telhado praticamente destruído e necessitam de reformas em todas as instalações, inclusive a Secretaria de Obras aqui do município, que não é a prioridade. A prioridade são os outros postos.
A gente está vendo hoje quase tudo feito com esse telhado metálico. É mais rápido, mais econômico e ecologicamente correto, é isso?
Exatamente. E é um telhado, Serginho, que a longo prazo ele exige menos manutenção. Se a gente for comparar ele a um telhado cerâmico, por exemplo. São menos emendas, são menos parafusos e ele acaba se tornando mais rápido. Além dele ter um conforto térmico e um conforto acústico para os usuários daquele prédio.
É tudo aquele estilo sanduíche que a gente fala, é isso?
Exatamente. A telha sanduíche ela é composta de uma camada de telha de metal, uma camada de isopor que varia ali de 3 a 5 centímetros e outra camada de metal por baixo formando a telha sanduíche.
Bom, Jonas, desejar sucesso para você, porque a gente sabe que tem aqui ó, lombadas, recapita buraco, você já falou, vai ter muito trabalho. Espero que dê tempo e dinheiro para fazer em 4 anos, porque é muita coisa.
É muita coisa, Serginho. A pasta é muito extensa. E são muitos serviços que serão executados. Tudo começa com planejamento. Então, esses primeiros 20 dias de Secretaria de Obras, a gente está planejando, colocando a longo prazo e tentar vislumbrar tudo que a gente consegue fazer. Porque além da boa vontade da Secretaria de Obras, ainda tem a viabilidade financeira, tem todo um processo burocrático das licitações. A gente pede um pouco de paciência para os munícipes, que são muita coisa para fazer em toda a cidade. Mas aos poucos vamos atendendo todas as reivindicações.
É porque o órgão público, mesmo que ele tenha o projeto, ele tem o dinheiro, tem licitação, é empresas que ganham e depois desistem. É uma série de entraves, isso sim.
Exatamente, a gente corre o risco, né, de pegar algumas empresas, como nós já tivemos algumas situações no município nas gestões passadas, das empresas abandonarem a obra, a empresa falir. Tudo isso leva a um atraso no cronograma, um desgaste financeiro muito grande, porque as coisas sobem e automaticamente a gente tem que aumentar os valores das licitações. Então não depende só da boa vontade da secretaria. A burocracia dos órgãos públicos acaba muitas vezes atrapalhando.
O que que o prefeito pediu para você uma atenção especial?
O asfalto é uma atenção especial, principalmente na zona norte do município, onde a gente já tem o projeto dos 3,6 milhões. Outra atenção especial que o prefeito pediu para nós é atender a população. Hoje a população tem a ouvidoria do município, que ela pode ir na ouvidoria do município, falar de um buraco que ela tem na rua dela, uma boca de lobo entupido, algum problema de iluminação. E através da ouvidoria, nesse atendimento tete a tete com o munícipe, a ouvidoria traz para os setores responsáveis e a partir disso a gente começa a tomar as providências. Então a atenção ao munícipe é essencial.
Bom trabalho.
Obrigado, Serginho. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à disposição na Secretaria de Obras.